E a gente volta a falar do projeto que trata de um combate mais efetivo das organizações criminosas no país. Vamos relembrar aqui rapidamente, a gente teve um projeto que o governo mandou para cá, um projeto chamado de Antifacções Criminosas. Essa proposta está sendo relatada pelo deputado Guilherme Derriche, que é do PP de São Paulo. Ele que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, se licenciou para voltar aqui para o mandato e relatar essa proposta. Ele já passou por algumas versões nessa proposta, algumas delas foram criticadas, especialmente pela base governista, por conta ali de questões relacionadas às competências da Polícia Federal, a questão de se enquadra ou não esse crime das organizações criminosas como terrorismo. E esse projeto está avançando ali nas negociações. Há uma expectativa de votação dessa proposta ainda hoje pelo plenário da Câmara. Há pouco a gente conversava com o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que é de um partido de oposição, é o coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública aqui na Câmara, e diz que está confiante de que sim, haja uma negociação e a possibilidade de votação da proposta nessa quarta-feira. E agora a gente está aqui para conversar com o deputado Pastor Henrique Vieira, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro, é da base governista, para saber como é que a base governista está vendo essas negociações até o momento. Houve ali alguns recuos, como eu disse, na versão original colocada pelo relator Guilherme Derriche, ele está na terceira versão do relatório. Vamos saber então, o deputado Pastor Henrique Vieira já está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico para a gente continuar esse debate. Deputado Pastor Henrique Vieira, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar ao vivo aqui conosco no painel eletrônico.
Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês para debater esse tema tão importante.
Deputado, a gente estava há pouco, como eu disse, com o deputado Fraga, e ele colocou aqui para a gente que, apesar dessas mudanças feitas no relatório do deputado Derriche, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, se encontrou ontem com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está ali uma negociação em relação a esse tema. E aí eu pergunto ao senhor, essa última versão que entrou no sistema aqui da Câmara, colocada ali pelo relator, deputado Guilherme Derriche, atende a base governista? O senhor acha que na forma como está agora, ele colocando como um marco legal de combate às organizações criminosas, não mais enquadrando como crime de terrorismo ou mexendo nas competências da Polícia Federal, esse texto atende a base governista, deputado Pastor Henrique Vieira?
Certo. Primeiro, registrar que na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, ter entregado esse relatório, esse parecer ao Derriche foi algo absolutamente equivocado. Mas é, enfim, prerrogativa e competência do presidente da casa, nos cabe respeitar, embora nesse caso, responsavelmente, respeitosamente, criticar. O primeiro texto, muito absurdo, porque a tipificação das facções criminosas como organizações terroristas, além de não ser uma necessidade normativa e jurídica, nós já temos lei antiterrorismo no Brasil, nós já temos lei de drogas no Brasil, nós já temos quadro e instrumento jurídico para fazer o devido enfrentamento às facções, e isso só geraria confusão, chamaria intervenção estrangeira em nosso país, desrespeitaria nossa soberania nacional e em nada ajudaria para combater o crime organizado. E você limitar as competências da Polícia Federal, quando nós sabemos que diversas facções criminosas têm atuação no Brasil inteiro e até fora do Brasil, não faz o menor sentido. A resolução desses dois pontos ajuda muito para que o texto ganhe algum contorno possível hoje. Eu ainda me preocupo com a parte das competências da Polícia Federal, do texto não está evidentemente nítido quanto a isso. E tem uma diferença que eu coloco aqui de forma bastante tranquila também, porque tem a posição do governo e tem a posição do partido que eu faço parte, que é o PSOL. Porque além destes dois pontos, tem outros pontos no texto do próprio Derriche que eu considero perigosos, confusos e problemáticos. E por isso, ao longo do dia, o nosso partido também vai discutir melhor esse texto. Nós preferimos o texto original do governo do que o relatório do Derriche neste exato momento.
Deputado, Que pontos seriam esses que aí o senhor está colocando, né, que é mais até uma questão do partido do senhor, o PSOL? A gente sabe que o governo, o próprio líder do governo, deputado José Guimarães, diz que está buscando uma construção de um consenso em relação ao texto. Inclusive, depois dessa última versão colocada no sistema, a gente já teve ali manifestação de líderes governistas dizendo que aí já está se caminhando para uma possibilidade de votação. Mas que pontos que o PSOL considera que seria preciso modificar no texto que foi colocado até o último momento pelo deputado Guilherme Derriti?
Primeiro dizer que o governo está correto em buscar negociação, redução de danos, está vencendo assim, vários aspectos e trazendo o texto para um lugar mais razoável. Então, o governo está correto na busca desta negociação, só não sei se chegaremos, de fato, a um consenso, a um texto consensual. Mas o espírito do governo está correto. Tem outros pontos ali que são um pouco perigosos, porque, veja, existe uma coisa chamada populismo penal, que é você pensar o Código Penal a partir do clamor social, que é absolutamente legítimo, mas você precisa pensar panoramicamente o Código Penal. Você precisa pensar panoramicamente a dosimetria das penas. Não é simplesmente com endurecimento penal que você resolve problemas profundos e complexos de segurança pública e melhora a vida das pessoas e protege a vida das pessoas, porque este é o nosso mais sincero objetivo. Então, tem algumas partes do texto que, na nossa opinião, tem vários países do mundo, inclusive Estados Unidos da América, que você tenta tirar a pessoa do crime organizado ou da prática de crime, ou melhor dizendo, da entrada no crime organizado nos primeiros delitos que ela comete. Nos Estados Unidos, em vários estados, é assim. Então, você atua para que aquela pessoa ali que cometeu um primeiro delito, e isso tem que ser caracterizado como delito, que ela tenha possibilidades de um cumprimento de pena, para que ela possa ter uma reinserção social, para que ela não mais faça isso e seja uma nova cidadã. Então, na nossa opinião, tem diferenças muito importantes entre chefe de facção, líder de organização, pessoas até que fazem o tráfico de armas, o tráfico de munições, que fazem a lavagem do dinheiro daquela pessoa que está lá na ponta cometendo um delito que precisa ser, obviamente, punida. E do jeito que o Derriti coloca, é como se tivesse um endurecimento penal meio que amplo para todo mundo, sem muitos critérios, e que você pode, numa lógica punitivista, aumentar o hiperencarceramento brasileiro sem pegar as pessoas que estão no início e dando a elas uma alternativa para que elas não ingressem nessa lógica prisional que muitas vezes só fortalece as próprias organizações criminosas. Então, eu tenho muita preocupação em, para tudo, a resposta ser endurecimento penal, sem a gente compreender que a própria lógica prisional no Brasil hoje retroalimenta o crime organizado. E se a gente olhar para outras experiências de países, que inclusive eles adoram, que dão alternativas iniciais para delitos menores, para que as pessoas não entrem numa carreira prisional e tenham uma chance de uma outra postura e atitude de vida. São pontos que eu quero discutir com muita sinceridade, inclusive dialogando com o nosso povo.
E deputado Pastor Henrique Vieira, por exemplo, quando o relatório, né, essa última versão do deputado Derriti fala em possibilidade de penas de 20 a 40 anos para esses crimes relacionados a organizações criminosas e que os líderes de uma organização com as causas de agravamento de pena, que eles possam ficar até 65 anos na prisão, maior parte desse tempo sem possibilidade de progressão do regime em presídios federais. No caso dos líderes dessas organizações criminosas, o senhor considera, o partido do senhor considera que é preciso ter uma pena desse tamanho, assim, esse agravamento, a gente falando no caso das lideranças?
endurecimento penal para lideranças faz sentido. Faz sentido porque são as pessoas que estão no comando destas organizações. E o tamanho dessa pena precisa considerar, inclusive, outras penas previstas no Código Penal, para a gente poder fazer uma análise equilibrada e panorâmica. Com relação às lideranças, sim. Mas eu quero fazer um debate mais profundo. Eu sou um homem negro. A minha origem é na periferia, na zona norte de uma cidade chamada Niterói. Eu cresci na ponta ou na base de uma favela, a Vila Ipiranga, num condomínio popular. O sistema carcerário brasileiro, quase 60%, é composto por negros e pardos. As operações policiais que têm como resultado efeito morte, às vezes massacre e chacina, estão todas em cima da favela. Não sei se eu estou deixando evidente qual é a minha preocupação, porque pegar líder de organização criminosa tem que pegar, tem que punir, punir exemplarmente, punir com firmeza, sempre dentro do aparato legal, mas com firmeza. A minha pergunta é: os líderes também vão ser apreendidos, investigados, julgados e presos nos condomínios de luxo do Rio de Janeiro? Nas ruas mais caras de São Paulo? Aqueles que patrocinam o tráfico, aqueles que lucram milhões com o tráfico de armas e munições? Ou o garoto da favela, preto, pobre, da periferia, abandonado pelo Estado, que comete um crime e precisa ser punido? Tem romantização, tem idealização. Organização criminosa é hostil, tortura, mata, humilha, faz desaparecimento forçado, explora o nosso povo. As organizações criminosas precisam ser desmanteladas. E o endurecimento penal para as suas lideranças faz sentido. A minha pergunta é outra. É se vai ser caracterizado como líder de organização criminosa, gente de terno e gravata, gente que faz lavagem de dinheiro, gente que patrocina a barbárie, que não mora na favela, gente que está dentro de setores corruptos da política e da polícia, se alimentando dessa barbárie em associação com as organizações criminosas e liderando direta ou indiretamente. Então, o meu medo, no fundo, é que todo esse aparato punitivo sirva para pegar peixe pequeno que nesse país tem recorte de classe, de território e de cor. Então, só para deixar o meu texto completo, organizações criminosas precisam ser combatidas com inteligência e as punições precisam ser exemplares para os seus líderes. A minha pergunta é se isso não pode ser utilizado para um hiperencarceramento de pessoas lá da ponta, peixes pequenos, que precisam também ser punidos, mas que nós precisamos fazer uma gradação correta para não jogar todo mundo no mesmo lugar e, na verdade, explodir o sistema carcerário, retroalimentar o crime organizado e tudo isso em cima da favela, do preto, do pobre, do trabalhador, que às vezes é inocente e termina com um tiro na nuca, no peito ou na testa. Na nuca, no peito ou na testa, com execução sumária. Então, a minha preocupação é, olhando para a vida real, me perguntar: será que isso vai ser utilizado para criminalizar o povo da favela e da periferia? Vou dar um exemplo só para concluir. Quem conhece as favelas do Brasil, do Rio, de São Paulo, muitos moradores, são coagidos, constrangidos, ameaçados por essas organizações criminosas. Às vezes, a sua casa é invadida. Inclusive, nas imagens da chacina do Rio, antes de entrar na mata, tem lá traficantes escondidos em algumas casas. Eles são criminosos. Mas e o morador que foi coagido, constrangido, humilhado e, para não morrer, teve que abrir a porta para um criminoso? Tem parte do texto do Derrit que pode transformar esse morador... Desculpa, que entrou uma ligação aqui, eu estou aqui ainda?
Tá sim, deputado, a gente está te ouvindo e te vendo.
E eu continuo na horizontal, porque para mim a câmera agora ficou como se eu estivesse de lado.
Não, tá certinho, tá tudo bem. Quem está com a gente pela rádio é porque a gente também está pela TV, então por isso essa preocupação com a imagem, mas a gente está conseguindo ver e ouvir o senhor muito bem.
A minha preocupação é se esse morador que acordou 4 horas da manhã, que pegou o trem da Central do Brasil, que trabalhou honestamente o dia inteiro, que está na escala 6x1 de trabalho, voltou para casa morrendo de medo, porque ele é coagido pela organização criminosa, morrendo de medo, porque ele já perdeu alguém da sua família por violência. Daí ele chega em casa para tomar o seu café, para beijar a sua companheira, para cuidar da sua criança. Daí tem mais um tiroteio, entra alguém do tráfico na sua casa e depois esse morador, trabalhador, que acorda cedo, que dorme tarde, pelo texto do DERIT, pode ser punido exemplarmente com penas enormes por associação ao crime e por dar guarida a um criminoso. E aí? Isso só vai acontecer na favela, só vai acontecer no subúrbio, só vai acontecer na quebrada. Ou seja, não vai acontecer nos condomínios luxuosos da elite que algum rico branco, por de repente ter sido coagido, pode terminar o dia preso por relação com o crime organizado. Por isso que eu estou falando, o buraco é mais embaixo. Eu quero combater organização criminosa. Eu só não quero que morador saia punido, entrando no sistema prisional por ter sido coagido pela organização criminosa, e eu não quero que líder de organização criminosa seja confundido com pessoa da base, que precisa também ser punida, mas a gente pode criar medidas para ela não continuar na carreira do crime e possa ter uma outra oportunidade, uma outra conduta de vida, como vários países do mundo fazem e se preocupam diante de delitos menores e de réus primários, oferecer mais alternativa para mudar de vida do que jogar no sistema prisional para essa pessoa sair faccionada ou cada vez mais relacionada ao crime organizado. É essa inteligência que eu quero ter, porque eu sei que o negócio fica muito injusto quando você é preto, quando você é pobre, quando você é da favela e da periferia. Então você pode sofrer pela organização criminosa e pode sofrer por uma criminalização injusta só por ser preto e por ser morador da favela e da periferia.
Tá ok, então, deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. A gente aqui está nesse debate em relação a esse projeto, que é um projeto importante, que é um projeto que está em negociação, que o governo encaminhou para cá como um combate, uma resposta ao combate às facções criminosas, organizações criminosas. O relator, deputado Guilherme Derrit, está nessa negociação aí nesse texto, já apresentou algumas versões nessa negociação, inclusive afastando ali a possibilidade, segundo ele, de ferir competências da Polícia Federal, também de não comparar o crime de terrorismo, que era uma preocupação, mas esse debate a gente está colocando aqui porque ele certamente vai continuar no plenário para essa negociação. A gente ouviu primeiro o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, representando a oposição, e agora o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, representando o partido da base governista, mas ele também colocando algumas preocupações específicas do seu partido, PSOL. Deputado Pastor Henrique Vieira, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, para que o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso telespectador possa ter essas várias visões e esses argumentos e entender um pouco o que está em negociação, em debate aqui na Câmara dos Deputados nesse tema tão importante que preocupa tantos brasileiros, que são as organizações criminosas, as facções, a segurança pública. O senhor colocou aí, todo mundo quer chegar em paz em casa, independentemente de onde more, quer chegar em paz em casa. Obrigada, deputado, um excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, fraterno abraço.